A gente percebeu o impacto que as pequenas empresas podiam causar no mercado, o quanto elas geram de emprego, de renda, levam progresso para lugares que o Estado finge que não existe. Cara, é bizarro o efeito de uma pequena empresa. Se você olhar uma conta lá que entrou 50 mil, saiu 50 mil e não tem limite de crédito, significa que essa empresa está no break-even? Provavelmente não. Talvez exista uma probabilidade grande dela não ter pago um monte de conta. E a gente tem que considerar essa equação.
Que uma coisa é a visão 360 dentro do que ele movimenta comigo. Isso todos os bancos têm, todo mundo tem. Agora, qual é a visão 360 real daquela empresa ou daquela PF, né, que tem? Isso o Open Finance está habilitando a isso.
Muitas vezes, até essas empresas que vieram para o Brasil, né, no conceito de eu trabalho Open Finance lá no Reino Unido, tá, vou entrar no Brasil, eles saem. Porque eles não conseguem entender esse nível de complexidade que é o nosso sistema tributário e tudo mais, principalmente para as pequenas empresas.
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de Open Finance, de economia aberta. Meu nome é Gabriel Pereira, sou fundador aqui da Let's Open e toda semana a gente traz pessoas que estão construindo Open Finance. A gente já conversou ao longo dessas três temporadas agora, né, começando em 2024, com players de diversas áreas, tanto no Brasil quanto fora. E o mais legal é que agora a gente está podendo ver cases que a gente conversou lá no início, se desdobrando, tendo impacto. Então, uma das coisas que a gente vai passar a ver durante esse ano é desdobramento de histórias que a gente já acompanhou aqui e hoje vai ser uma conversa muito dessa linha. A gente teve, no episódio em novembro, né, no final de 2022, a gente teve uma conversa com... o time da Celero, a gente conversou bastante sobre o que eles estavam fazendo, etc. E naquele momento, enfim, tinha bastante coisa ainda que estava... não podia ser publicada ainda, estava muito negociação, etc. Mas teve bastante novidade nos últimos tempos e agora, dentro do mundo PJ, teve bastante lançamento, premiações, etc., o que motivou a gente fazer esse podcast, e ainda veio reforçado. Então, hoje a gente vai conversar junto com a Celero, com a Visa e com o Sicredi. Então, a gente está com uma equipe super de peso aqui na mesa para bater esse papo. E eu queria receber vocês. Muito obrigado aqui pela participação. Uma boa tarde. Obrigado aí todo mundo por estar presente aqui hoje.
Maravilha. Obrigado, Gabriel. Obrigado pela oportunidade. Juliana também, da Visa, e o João Tozin. Prazer aí estar com vocês.
O prazer é todo meu. Prometi que a gente ia contar, quando pudesse contar, agora que a gente pode contar. Não só estou contando, como trouxe o pessoal para contar junto comigo.
Eu queria até começar, falando com o Felipe Cecin aqui do Sicredi, fazer uma introdução rápida do papel de vocês em cada uma das instituições, o que vocês estão olhando, para a gente poder entrar nesse case. Porque como o João falou, é verdade. Quem vai lembrar aí, a gente tem um corte. Eu lembro que a gente fez um corte, inclusive... falando sobre esse case que não podia falar e etc., que estava com NDA e tudo mais. Mas queria entender um pouquinho do papel de vocês para a gente construindo aqui um pouco de como é que foi essa relação e entender esse desdobramento.
Legal, maravilha. Bom, sou Felipe Cecin, então, falando um pouquinho sobre mim. Hoje eu estou como superintendente de cash e pessoa jurídica, então tem alguns produtos que estão comigo e também olhando o segmento de pessoa jurídica dentro do Sicredi, que é um segmento que o Sicredi tem procurado investir de uma forma mais acelerada nos últimos tempos. O Sicredi tem uma origem muito do agro, encaminhou bastante para o público mais urbano e também se fortalecendo para o público de pessoa jurídica, né? Isso de uma forma mais recente, e aí junto com a parceria com a Visa e com a Celero, fomos desdobrando aí o case que a gente vai explorar ao longo do nosso papo aí.
Boa. Juliana, me conta um pouquinho do seu papel na Visa.
Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com casa cheia com vocês. Bom, eu sou Juliana Amoroso, eu estou na Visa já faz algum tempo, né? Mas tá bom, vou contar a minha idade. Mas eu tô na Visa faz 8 anos e a gente... E cuido especialmente da cadeira de pessoa jurídica para pequenas e médias empresas e também do segmento agro, tá? Dentro de soluções ali comerciais. E eu acho que dentro deste contexto aqui, eu vou usar o termo que o João traz, né? É, eu acabei encontrando a fada madrinha aqui da Celer no sentido de encontrá-los dentro do que a gente já estava buscando no mercado, que era atender a dor aí do pequeno empreendedor, né? Tanto na questão de gestão financeira, quanto na possibilidade de ofertar ali melhor condições de crédito. E aí, o alinhamento de propósito, a solução que eles trouxeram foi relevante o suficiente para a gente estar aqui nessa mesa hoje.
Boa. E, João, vamos aproveitar que, bom, de lá para cá, nossa audiência cresceu também. Com certeza tem gente que está descobrindo também da Celero agora. Então, vamos aproveitar para essa galera contar um pouquinho de quem que é a Celero, o que vocês estão fazendo e o que você tem olhado hoje lá.
Bom, eu olho para tudo, né? Então, é que a piada é que eu sou o CEO da empresa, mas CEO de empresa pequena ninguém quer ser, cara. A gente começou a empresa com um objetivo muito claro de ajudar pequenas empresas. A gente percebeu o impacto que as pequenas empresas podiam causar no mercado, o quanto elas geram de emprego, de renda, levam progresso para lugares que o Estado finge que não existe. Cara, é bizarro o efeito de uma pequena empresa, assim. E, infelizmente, é um público que não faz ideia do que é gestão financeira. As que talvez chutam o que seja vão dizer que é pagar boleto e, quando muito, emitir uma nota fiscal. E, definitivamente, não é só isso, né? Então, a gente queria ajudar. A gente queria fazer alguma coisa que, de fato, não fosse só mais uma conta para essa pequena empresa. Que a gente pudesse ser um braço amigo ali que ajuda a desenvolver e tudo mais. E, ao longo de 6 anos, quase 7... a gente atuou diretamente com pequenas empresas. Então, como a gente não queria seguir uma estratégia de um SaaS normal que simplesmente dá trabalho para o pequeno e médio, e definitivamente isso não é uma crítica. Se você contrata um software e você tem o conhecimento para criar um plano de contas, se você tem o conhecimento para fazer os lançamentos manuais, para você, enfim, fazer as conciliações e tudo mais, cara, beleza, legal, você vai fazer um baita de um proveito disso. Agora, se você não tem, se você não sabe o que é um plano de contas, se você não sabe o que é tesouraria, se você não sabe o que é nada desses conceitos, né? Nem o que é o tripézinho básico, os três pilares básicos ali, né? Que é o controle 100%, a previsibilidade e a visão clara do objetivo financeiro. Você não tem nem essa visão. Cara, o que você vai fazer com software de gestão financeira? Vai só ser mais uma conta. Se é que você vai saber que isso existe. E essa é a realidade, né? A gente descobriu que 76% das pequenas empresas brasileiras usam exclusivamente o internet banking para fazer a gestão, e o internet banking pode ser o que for, mas não é um software, não é uma solução apropriada para você cuidar da gestão de fluxo de caixa da empresa. E nesse processo, né, a gente não sabia o que era uma startup quando a Celero nasceu. A gente descobriu que a gente potencialmente poderia ser uma startup. A empresa já tinha uns 8 meses de vida ali, mais ou menos. E aí a gente descobriu que a forma com que a gente organizava os dados poderia ser um insumo no médio prazo para o desenvolvimento de uma inteligência artificial. Então, tivemos duas grandes surpresas, né? Primeiro, que a gente era uma startup. Segundo, que a gente poderia ter uma inteligência artificial. A gente começou só querendo ajudar a PME.
Isso em que época?
Isso foi 2016 para 2017. E aí a gente... Aí, intencionalmente, começou a criar essas regras manuais, 100% manual, quebrando pedra mesmo, entendendo quais eram as hipóteses de acordo com as correlações de KNAI e assim por diante, até criar o que a gente tem hoje, né? Que é uma inteligência que tem mais de 15 milhões de regras, que consegue interpretar basicamente qualquer KNAI que uma pequena e média empresa pode ter aqui no Brasil. E é uma das únicas soluções que consegue, de fato, enriquecer dados de forma gerencial para a pessoa jurídica. Porque existe o enriquecimento superficial transacional e existe o enriquecimento gerencial, que é você poder compor indicadores financeiros, é você poder ter visibilidade da capacidade de endividamento, de perspectiva de liquidez e assim por diante, de uma forma confiável. Porque o problema grande é, beleza, hipoteticamente a empresa tem uma gestão redondinha, tá? O cara sabe fazer a utilização ali, ou a empresária sabe fazer a utilização do software, e ele tem ali um controle massa. Vou perguntar, vou jogar a bola no peito do Cecinha agora, e eu quero ver se ele me responde com sinceridade aqui. Uhum. como a ocasião pede. Qual que é a probabilidade de uma pequena e média empresa chegar em qualquer uma das 2.600 agências do Sicredi?
2.600.
É, com uma, sei lá, planilha de Excel ou com software de gestão e conseguir aprovar um crédito?
É baixíssimo, né? Porque o índice de confiabilidade dessas informações é muito baixo, né? E existe uma informalidade também muito grande. Uhum. Então, ter uma solução como, por exemplo, o organizador chegou, contribui muito, inclusive, para a capacidade financeira de tomada de crédito dessas empresas, né?
É, o que a gente fez foi justamente apostar no seguinte, né? Não existe dado sobre PME, não existe base confiável. A única informação que você pode, de certa forma, checar é faturamento declarado. É, então, se a gente conseguir enriquecer isso com uma certa assertividade, a gente vai conseguir dar uma credibilidade para esse dado e esse dado vai ter um valor muito grande. E aí a gente explora uma oportunidade que na América Latina a gente não encontrou ninguém fazendo. Que é entregar 94% da assertividade sobre o dado gerencial. Então, a gente transforma o dado transacional num dado gerencial rico que pode ser aproveitado não só para tomada de decisão de crédito, mas para hiperpersonalização de jornada, para fazer cruzamento de base de comportamento de compra e assim por diante, né? O céu é o limite quando a gente está falando da capacidade que a Celero tem hoje.
É, me ajuda só a entender um pouco aqui na linha do tempo, né? Porque você está me dizendo mais ou menos aqui... começaram a olhar para esses desafios quase que junto, quando você entrou na Visa, né? Quase num período aí próximo. É, nessa época aí a gente não tinha discussão brasileira, pelo menos, de Open Finance. Acho que qualquer nível, apesar de existir soluções de scraping, de dados, etc., são todas... para PJ, né? Acho que isso é até mais antigo, né? Uhum. Mas são todas automações, vamos dizer assim, né? São soluções pontuais. Mas como é que foi essa evolução? E o que veio primeiro nessa conversa? Foi a conversa com o Sicredi, com a Visa? Ou vocês sentaram juntos três? Como é que foi um pouco? Em que momento que acontece isso, assim?
Eu vou contar a minha versão aqui. Se eu estiver mentindo, vocês me corrijam, tá? Mas, basicamente, o que aconteceu, né? A gente estava lá na nossa jornada de tentar escalar a carteira atendendo pequenas e médias empresas diretamente. A gente tinha uma certa efetividade em cima disso, mas a gente estava encontrando alguns desafios muito grandes. Porque a gente já tinha entendido qual era o panorama do mercado brasileiro. Que você tem lá 5 a 7% de pequenas empresas que usam algum tipo de software para auxiliar na gestão do dia a dia. Se a gente olha para a América Latina, esse número ainda é pior. A gente tem 4% só de empresa que utiliza algum tipo de software. E aí, cara, o problema não é o PME pagar por algo. O problema é o PME pagar por algo que ele desconhece que existe. Isso é um desafio muito grande. Você educar o PME a respeito da educação financeira é muito difícil. Só que esse cara já está dentro do canal proprietário da instituição financeira. Principalmente depois de algumas movimentações do mercado do Banco Central, as decisões do Banco Central, novos produtos e tudo mais, o pequeno empresário que tem mais de uma conta, e em média ele tem de 3 a 4 contas, ele acaba passando o dia inteiro no internet banking. Porque o dia inteiro pode estar caindo pagamento ali, pode estar caindo recebimento, no caso, e ele está tentando pagar as contas do dia. Então, essa é a experiência que a gente precisa conseguir entregar. É dentro desse hábito que a gente precisa conseguir encaixar o valor. E a gente estava com isso na cabeça. A gente já tinha visto algumas coisas mais ou menos parecidas com o que a gente está fazendo, rodando no Reino Unido. E a gente, cara, putz, tinha uma vontade insana de conseguir fazer. Só que, meu, quem era Celero na fila do pão para chegar batendo numa instituição financeira e falar assim, meu, a gente pode estar fazendo um negócio aqui melhor do que vocês. Vocês me escutam aqui? Vamos trocar uma ideia? A gente não tinha acesso para fazer isso. Até que um dia a gente recebeu um e-mail que era uma solicitação de reunião da Visa. Alguém indicou a gente para conversar com a Visa. Aí esse e-mail começou a circular, caiu na Ju e a gente marcou uma primeira conversa. E daí, Ju, você pode...
Vou complementando aqui.
Complementar aí.
Do meu lado, acho que a gente, como eu falei, a gente já vinha buscando, né, soluções que atendessem aí as principais dores, né, na jornada para fazer o além, né, de uma empresa de cartão. A gente já estava com essa estratégia em jogo. E a gente sabia que entregar uma experiência importante ali da gestão financeira ia ajudar, inclusive, naquele indicador triste que a gente tem de mortalidade, né? Que as empresas, em menos de 5 anos, 60% das empresas morrem. Então, como é que a gente consegue ajudar a tornar isso mais eficiente e entregar um valor para os nossos parceiros aqui, que são as instituições financeiras, os credenciadores, com informações que eles também possam melhorar o outro grande dor do PME, que é o crédito, né? Tratar de uma avaliação de crédito melhor. E aí, a gente... temos uma área de inovação bastante forte dentro da Visa e dentro desse ecossistema eu já havia pedido, né, no radar, falei, quero uma empresa, alguma solução que me traga essa parte. Eu preciso fazer com que a gestão financeira dos pequenos negócios aconteça de uma forma unificada, que a gente consiga dar mais clareza, de uma forma simples e fluida. E aí que veio o encontro.
Legal.
A gente fez essa primeira reunião, acho que... eu nem sabia desse histórico, que eles já imaginavam vender isso no B2B. Eles mostraram bastante a solução que eles tinham atendendo diretamente, né, o PME. Mas eu entendi que poderia ter muito valor para os meus parceiros.
Uhum.
E aí, de cara, o Sicred era um desses que a gente já havia conversado sobre essa questão, né? Até pelo propósito, acho que tem essa... A gente tinha muito esse viés de trazer como que a gente faz essas empresas prosperarem. A gente precisa dar um jeito de entregar algo, muito mais do que eu vender um outro produto ou ganhar em cima disso para, né, como uma nova sei lá, um novo serviço que eu vou prestar para ele. Eu quero realmente que a gente consiga dar uma educação financeira de fato.
Eu acho até que deve existir alguma conta que você fala assim, olha... Se você diminuir a taxa de mortalidade das empresas da sua base, você vai dar resultado positivo, não é possível, né? Então, deve ser inteligente você ajudar a gestão delas.
Se,
né,
com elas morrendo, o resultado já é positivo, você imagina se elas não morrerem.
Então.
Não, existe muita conta por trás para, inclusive, garantir que se a gente melhora a eficiência, a gestão, a rentabilidade daquela empresa, tudo impacta tudo, né?
Sim.
Ela vai gastar mais no cartão, ela vai conseguir ter mais recurso ou financiamento, a gente vai conseguir fazer com que isso gere mais emprego e, assim, consequentemente, o resultado vai ser ganha, ganha, ganha.
Acho que a gente vai chegar lá, mas essa parte de gestão, beleza, ele não tem, né? Ou ele está lá preso em outros locais, lá com Excel, etc.
A grande maioria.
Acho que a partir do momento que ele se acertou, nunca mais ele sai também, né? Aí acabou.
Uma crença muito forte que a gente tinha e agora a gente está validando é que a conveniência é a mãe do jogo, né? Então, não adianta nada eu dar algo super complexo, tecnicamente, nossa, ali com termos muito refinados e tal, porque você não vai atingir a audiência que está consumindo aquilo, né? E se der trabalho, também não vai. Então, a gente conseguiu usar, além do Open Finance, alguns outros bancos de dados que a gente consegue ter acesso pela forma que a contratação é feita, por parte da instituição financeira, né, no caso do Sicredi, a gente consegue cruzar diversos tipos de informações que não somente o Open Finance para gerar uma experiência onde ele não tem que imputar nada. Ele não tem que incluir informação, ele não tem que conciliar, ele não tem que classificar, ele não tem que fazer basicamente nada. O simples fato de acessar a experiência de banking dele, ele vai conseguir saber se vai faltar dinheiro daqui 15 dias na empresa dele. Então, opa, ele está consumindo controle 100%, previsibilidade de curto e médio prazo e visão clara do objetivo financeiro. Sem entender o que é finanças. Sem ter noção. Ele não precisa saber o que é fluxo de caixa. Ele só vai receber uma provocação na experiência falando assim, opa, vai faltar dinheiro daqui X tempo. Ou você pode vender mais, ou você pode negociar esses títulos aqui que não vão afetar a operação do teu negócio, ou futuramente, muito em breve, aqui tem algumas alternativas que podem ajudar a encaixar esse teu fluxo de caixa aqui, e boa. Então, é muito nisso que a gente baseou o que era uma hipótese e acabou se consolidando, que a gente precisava criar conveniência, precisava criar uma experiência que não existisse aqui na nossa região, mas, acima de tudo, criar algo que fosse extremamente conveniente e acessível. E isso é um compromisso que a gente não tem como parar, porque não tem limite. A gente tem que deixar cada vez mais acessível e cada vez mais fácil de compreender e de usar.
Inclusive, essa questão da conveniência, a gente estava conversando antes de começar aqui, eu estou usando uma instituição e aí não vem ao caso, mas eu estou insatisfeito com ela na PJ e estou insatisfeito até um tempão já. Acho que tem mais de 6 meses. Só que ainda não tive tempo de trocar, assim. É ruim, toda vez que eu entro para usar, eu fico infeliz, assim, me incomoda. Mas, cara, tô tanto na correria que eu falo, vou continuar, assim. Porque, de bem ou mal, de alguma maneira, ela tá resolvendo, assim. Então, assim, no dia que, beleza, sentei e entrei numa que está resolvendo plenamente, aí que eu não vou trocar de jeito nenhum, porque o custo de fazer essa troca é alto. E é isso que você falou, assim, você não... às vezes você não vai querer gastar o tempo, o esforço com isso. Vou criar os planos de contas. Você tem pessoa para colocar para fazer isso, assim. Então, eu imagino que seja uma aposta super importante, assim, de relacionamento. Né?
E a Juliana trouxe, né? Como é que essa história foi parar toda no Sicredi, né? A Juliana trouxe muito a questão do propósito. O Sicredi tem como propósito, de fato, levar a prosperidade para as empresas que... para as comunidades em que a gente está presente. Né? Hoje, o Sicredi tem 7 milhões e 600 mil associados. A partir de amanhã, 7 milhões e 600 mil e um associados. Já temos um aqui.
O lead, potencial, lead, né? Foi
temos
gerado.
Um lead quente aqui.
Vamos embora.
E entre pessoa física, jurídica e do agro. Dessas 7 milhões e 600 mil, 1 milhão são empresas. E olha que interessante, né? Por isso, é uma conjunção de fatores. Hoje, quando a gente olha um recorte de pequenas empresas, a cada 4 pequenas empresas no Brasil, uma tem conta no Sicredi. Então, assim, o Sicredi tem um share realmente de pequenas empresas bastante expressivo e desejado por muitos outros players aí do nosso mercado, né? Com o viés de fato, desenvolver, levar prosperidade e tal. Você trouxe antes, né? Imagina levar mais, aumentar a vida dessas empresas, o quanto que isso se torna rentável. Existe um custo de aquisição, né? Existem cálculos, como a gente traz, existe investimento em marketing, investimento de captura. Existe uma série de questões que estão envolvidas que não é inteligente querer que essas empresas fiquem pouco tempo, essas empresas ou qualquer associado, né? Fique pouco tempo dentro da nossa empresa. Um ponto importante, eu chamo associado porque existe um modelo societário, a raiz do nosso propósito está no nosso modelo societário. Nós somos uma sociedade de pessoas, ou seja, cada quem tem conta no Sicredi, ele tem uma fração dessa empresa. Então, ele é sócio, ele é proprietário dessa empresa e ele recebe boa parte dos resultados que são gerados. Então, tem um ciclo virtuoso bastante expressivo. Se a gente consegue fazer com que essas empresas, ou os associados de modo geral, gerem maior resultado e tenham maior prosperidade, por consequência eles deixam maior resultado no Sicredi, por consequência mais resultado vai voltar para as comunidades em que eles estão inseridos. Então, tem um desenvolvimento econômico envolvido bastante claro, né? A gente está trabalhando, obviamente, no desenvolvimento de cada uma das empresas, aqui a gente está falando de empresas, mas aquilo ali vai reverberar no desenvolvimento da comunidade. Sim, e, por consequência, em todos os indicadores aí que hoje a gente pode medir, indicadores de prosperidade. Isso é muito claro, existem estudos que nos mostram que onde o cooperativismo está presente, há um desenvolvimento de prosperidade econômica bastante claro, inclusive de geração de emprego, geração de PIB, né? E aí que entra nós não conhecíamos a Celero mesmo, entra a Visa, né? Que
chegaram lá falando que sabia fazer melhor e tal.
Que sabia fazer um monte. A Visa é uma parceira de longa data, que já está inserida dentro da nossa jornada de emissão há bastante tempo. E trouxeram dentro desse olhar de inovação, temos aqui uma ideia aqui para apresentar para vocês, que é uma solução que possivelmente vocês não estão olhando. Que de fato era Celero. E é uma convergência de fatores, porque o Sicredi começou também a ter esse olhar mais focado para a pessoa jurídica como uma estratégia de negócio, não como algo tão orgânico, assim como uma estratégia de negócio. E veja só, a Celero com um foco bastante expressivo para pequenas empresas, o Banco Central trazendo, né, todo o cenário de Open Finance que facilita, traz conveniência, como o Tozinho trouxe, né? Então não vai precisar ficar juntando um monte de arquivo numa planilha e importar. Conecta através do Open Finance e aquilo ali traz uma conveniência. A gente está falando aqui dos desafios de uma pequena empresa. Quanto desafio que tem, desde gerar receita até cuidar da conta da luz, da água, da pintura. É um monte de coisa. Isso é a realidade da grande maioria das empresas. Então, quando a gente consegue levar conveniência, usabilidade e segurança nas informações e dar a informação que precisa, ele não precisa entender a técnica por trás, só dar a informação que precisa. Então, nós, quando aquilo ali foi apresentado em final de 22, nos pareceu que era algo que fazia total sentido, né? Que era algo como, obviamente, como toda inovação tem a sua aposta.
Sim.
Mas parecia algo bastante consistente e que a gente procurou, né, evoluir, maturar essa parceria para fazer as evoluções, os testes de hipótese e maturar se era um caminho que a gente deveria seguir. Então, assim, realmente tem um quê de contexto, de sorte aí, mas realmente eu acho que isso não é por acaso. Né?
Legal. Antes da gente entrar no case em si, eu estou fazendo um funil aqui que eu quero entrar um pouco no contexto do Open Finance PJ. Né? Então, a gente abordou um pouco de... vou traduzir aqui como vocês conheceram, né? Uhum. Quem está ouvindo aqui vai entender, mas entendendo que existia uma oportunidade, ao mesmo tempo, tinha em paralelo o contexto da PJ. Você falar em 22, bom, hoje a gente está falando de 250 mil consentimentos de PJ, em 2022 ia ter menos ainda, então...
Muito menos.
Talvez um cenário de mais incerteza, de como é que esse negócio vai andar e tudo mais. Hoje a gente tem mais alguns cases de PJ na rua. Então, uma outra instituição fazendo alguma coisa ali, outra aqui. O que eu estou querendo dizer? Você tem mais gente já se movimentando, sentindo que dá para fazer alguma coisa. Porque no começo... A jornada de consentimento e etc., para a pessoa jurídica não estava muito legal. E aí eu queria até ouvir de vocês assim, como é que foi essa visão nesse começo? Bom, eu vou jogar isso aqui para o meu usuário, ele precisa chegar no final. Para tudo isso aqui acontecer, de gestão, etc., ele tem que passar por esse processo. Então, como é que era um pouco dessa expectativa? Como é que isso mudou de lá para cá, que já passou... um ano, queria entender um pouquinho assim, de vocês, assim, porque eu estava até comentando mais cedo aqui, né? Quando eu trabalhava no Itaú, eu fiz o primeiro consentimento do Itaú, PJ, foi da Sicredi, recebemos dados da Sicredi, que eu cuidava na época lá do PJ, e aí eu ficava ligando para os outros, cara, preciso de conta PJ, eu liguei para tudo que é amigo meu, falei, cara, entra aí, faz isso, clica aqui, faz ali. Não, pergunta não, vai. Meu, deu certo, boa, valeu. E aí, tentei várias e tal, e foi do Sicredi que funcionou. Mas isso foi lá em 21. Então, eu tenho muito isso vivo na cabeça, assim. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que foi um pouco essa percepção também.
Legal. Eu acho que, assim, o João depois pode comentar. É difícil chamar de João, né? A gente sempre fala
Tozinho. Chamar de Tozinho, né? Tá tudo certo. Eu atendo igual.
Ele pode entrar um pouquinho mais na solução, mas em relação ao Open Finance, né? Acho que é algo que a gente tem uma expectativa muito alta. Obviamente, né, tem algo que abriu as portas aí, o próprio Pix, que também gerou uma expectativa de aceleração. É algo que está rampando, mas é algo que desde o início, né, não à toa. É legal esse case porque mostra que desde 2021, logo no início, o Sicredi leva esse assunto muito a sério. Porque acredita que aqui tem uma oportunidade de negócio, de expandir relacionamento, de hiperpersonalização de uma forma muito clara. Então, a gente vem investindo de uma forma continuada, melhorar essa jornada. O Accelero também, o organizador PJ, né, que a gente... internamente batizou aqui a solução de organizador PJ. Ele tem o propósito de simplificar ainda mais essa jornada. Depois a gente vai mostrar também um draft aqui do que a gente está pensando para melhorar ainda mais essa jornada de consentimentos. E sim, acho que tem um processo ainda de conscientização em andamento, né, de maturação da solução, mas que é o que a gente acredita de uma forma muito clara, né? Se talvez em 2021, mesmo com uma série de dúvidas, a gente já estava colocando de uma forma muito séria esse assunto na pauta, hoje não se tem dúvida em relação à continuidade e à relevância. É mais de oportunidade de rampar mesmo.
Quer ver que no final do ano o Banco Central até soltou que não poderia mais criar poderes específicos para Open Finance, etc. Meio que para tentar evitar complicações extras ali que podem acontecer na hora do cara tentar ali compartilhar o dado e, enfim, eventualmente ser um ofensor ali da conversão ali na hora de compartilhar e tudo mais.
Se eu puder complementar um pouco, o que a gente vê, que o movimento que a gente vê era muito forte para a pessoa física, né? Isso toda a indústria, estava todos preparando, os nossos parceiros de negócio todos ali trabalhando muito forte para a pessoa física. Eu acho que essa também foi um pouco da oportunidade ali que a gente viu com o Secret, que quando a gente apresentou o conceito de pessoa jurídica, que de fato é que, no meu ponto de vista, é quem mais precisa, né?
Sim.
É quem tende a ter duas, três contas para conseguir ter, né, para dar vazão, para ter um limite de crédito adequado, é quem que tem a maquininha, né, o credenciador, é que tem um monte de recebíveis, emite boletão, ele tem N fontes e pontos e elos ali, né, que ele precisa administrar e centralizar. E o Open Finance também ajuda exatamente nisso, né? Então, quando a gente começou a falar de PJ, de trabalhar o Open Finance para atuar no PJ, ainda criava-se muita estranheza, mas... mas será? Mas ninguém está olhando. O PJ, eu falo que eu sou a... Tenho aquela síndrome da irmã, sabe? Da terceira ali do patinho feio, que é assim... Primeiro a gente resolve aqui o pessoal física, depois a gente fala para o jurídico, não, né?
Todo mundo que já trabalhou com o PJ acho que sente um pouco,
sabe,
isso.
Sabe, né?
Mas a gente sabe que... A gente rolava a brincadeira que é o seguinte... Quem trabalha com PJ também trabalha na PF. O contrário nem sempre é verdadeiro. Fica
a mensagem aí. Porque
os casos de uso, o negócio é complicado.
É mais complexo, né? Por isso que... E, assim,
eu espero que tenha alguns fundos assistindo isso. Não, mas...
Mas eu acho que, só para fazer o ponto do tema da taxa de conversão de Open Finance, o que a gente consegue perceber é assim, quando você entrega valor... essa jornada, mesmo tendo barreiras ainda, ela consegue ser transpassada. E acho que foi, inclusive, o resultado do piloto que a gente fez, né?
Legal.
A gente teve aí é um número que eu posso falar? 50% a mais de adesão, que é 5 vezes maior do que um benchmark de mercado. Porque ele entende que, a partir do momento que ele conceder ali o consentimento, ele vai ter o valor, a proposta do que aquilo está entregando para ele. Então, eu sou muito a favor de... trabalhar soluções que realmente entreguem, né? Mas até para tornar tangível. Eu acho que para o nosso universo, até para complementar, para o nosso universo Open Finance e tal, mas eu vim conversando com meu marido de manhã e ele falou, cara, você sabe que eu não estou entendendo nada que você está falando, né? Aonde você vai hoje? Fala do quê? Ele falou, é muito termo técnico, é muito do seu negócio. Se vocês não traduzirem para o nosso universo, ainda fica um pouco
abstrato,
distante.
Né?
Então...
Eu acho que assim, você dá... de fato, eficiência e poder para as empresas. Então, eu penso assim, pô, se eu consigo colocar realmente, vamos dizer assim, é uma, de repente, uma PME que ela consegue tocar a parte financeira dela com mais inteligência e, de repente, gastando muito menos.
Muito menos esforço.
Exato.
Com muito menos esforço. E aí, eu acho que assim... eu tava, de novo, outro exemplo que eu dei aí dessa situação que eu estou incomodado. Chegou ao ponto para eu conseguir fazer uma conciliação em 2024, tá, gente? Eu tenho que tirar print da tela, porque os detalhes do Pix, quando você exporta o CSV dessa instituição financeira, ele não vem no CSV. Só vem o Pix e o valor no CSV e não, só tem no extrato na tela. Então, como é que você vai conciliar o que aconteceu pelo CSV? Então, a solução era tirar print e ficar fazendo trabalho na mão ali. botar uma música e como deixar rolar.
Como os incas faziam.
Exato. Então, assim, enfim, essas automações, etc., acho que, de fato, elas resolvem um problema que está latente há muitos anos, sem poder das empresas, etc. Eu acho que até chovendo molhado, né? Mas aí, entrando o que a gente está discutindo de agenda de pagamentos, etc., acho que isso vai abrir muita coisa legal para PJ, não sei como é que vai ser o timing disso, em que momento isso entra e tal, mas quando a gente discute sobre Open Finance, quando a gente discute até sobre empresas de Open Finance, etc., eu vejo resultado no mundo da PJ, assim.
É.
Acho que para pessoa física a gente está vendo...
Concordo.
Enfim, pivotando modelo. Vou até falar do mercado lá fora para não ficar citando nenhum modelo nacional, mas você vê o pessoal pivotando. Mas, enfim, PJ é muito simples. Você resolve um modelo, vende. Você resolve um problema, vende solução do problema. Eu gosto muito de PJ, enfim. Eu sou fã pra caramba e...
Que legal.
Tive meu período aí trabalhando com isso e é muito bom.
E a Juliana trouxe a questão, né, de simplificar e de porquê, né, também muitas das PJs usam. Hoje, nossos maiores usuários são empresas de comércio e serviço, que têm essa jornada super complexa de uma série de outputs que entram. O cara tem uma máquina, normalmente não tem uma máquina, tem várias máquinas, não tem uma conta, tem várias contas. Então, como é que faz botar isso no Excel? Vai ficar dando print de quantas
coisas? Não, vai só largar, vai largar só, e...
E acredita, né?
A gente fez uma experiência lá, visitando efetivamente um estabelecimento e tal. Cara, um food truck. Associado do Sicredi, beleza. O cara tinha 6 adquirentes diferentes.
Nossa.
Uma porque a taxa do benefício era melhor, a outra porque a taxa do não sei o quê, a outra porque...
passou lá na frente vendendo.
Já tenho 5, mas não mesmo. Não, daí o outro era porque até tantos mil reais ele tinha um desconto, a partir de tantos mil reais aquele desconto caía, daí ele tinha que passar em outra máquina. Cara, era uma engenharia tão complexa pro cara receber o hot dog que ele tava vendendo, assim. Surreal. E aí a gente foi... entendendo um pouco o porquê disso, é porque na cabeça dele faz um sentido sem tamanho. A conta fecha porque ele está brigando por centavo. Ele tá matando por centavo. Então, ele faz ali a conta, não, se eu vender no mínimo tanto, tá, não tem mensalidade, beleza. Então, venha. Traz para cá que a gente vai fazer funcionar. E imagina, organizar tudo isso. Aí tem mais os deliveries, que tem as suas plataformas próprias, que também vão gerar crédito na conta. E aí tem a vida do cara que ele tem que pagar. E aí a falta de cultura que muitas vezes acaba misturando, né, as contas da pessoa física, cara, na pessoa jurídica. Então a gente precisou tornar com muita acurácia a capacidade de separar o comportamento que é da empresa e o que é do sócio da empresa. Para a gente poder ter um dado limpo para avaliar. Porque muitas vezes a empresa está dando um resultado legal. Só que o sócio está afundando ela. E ele não sabe disso. E quem precisa conhecer melhor esse associado, esse cliente, não consegue ver isso. Porque você está olhando o dado transacional. Cara, dado transacional mais dado transacional, ok, temos créditos e débitos. Se você olhar uma conta lá que entrou 50 mil, saiu 50 mil e não tem limite de crédito, significa que essa empresa está no break-even? Provavelmente não. Talvez exista uma probabilidade grande dela não ter pago um monte de conta. E a gente tem que considerar essa equação, tem que considerar esses fatores na equação. Então, a gente precisava conseguir pegar toda a expertise que a gente coletou nos anos que antecederam a essa mudança de estratégia e beber de uma fonte muito rica, que eram os dados que estavam disponíveis em ambos os lados. Então, juntando tudo isso, a gente pegou ingredientes excelentes, que não são de simples e fácil acesso, aplicou a nossa lógica da inteligência artificial para poder criar essa experiência diferente. Porque a gente falou, cara, beleza, qual que é uma premissa básica? Naturalmente, não adianta nada a gente só dar o valor para pequena e média empresa, como é, sei lá, o propósito, aquilo que motivou a gente a começar a Seller e tudo mais. A gente precisa entender como é que isso se torna rentável para os parceiros. Porque você sim pode me adorar, me achar um cara super gente boa, uhum. E eu tô super afirmando isso aqui em rede nacional, pra ele não poder me desmentir. É, mas, cara, se a conta não fechar, se o retorno não vir, avisa a mesma coisa. Tipo, cara, a conta precisa parar de pé, porque de boa intenção o mundo não se sustenta. Então, foi um desafio bacana, mas a gente foi muito suportado nesse processo. Eu acho que isso é a receita que fez tudo dar certo. É, porque tudo que a gente ainda não conhecia... cara, você imagina a loucura que foi a mudança de mentalidade, de percepção, de forma de trabalhar que a gente teve. Cara, eu atendi a Dona Maria, que vende quindim lá no interior do Acre. E depois de, sei lá... X meses a gente estava falando com executivo de banco, com presidente de não sei aonde, com executivo da Visa. É completamente diferente. E a gente foi se adequando. Mas eles sabiam que a gente estava atendendo a nossa primeira instituição financeira. A Visa sabia que a gente nunca tinha tido experiência com corporate. Então, basicamente, os dois pegaram na nossa mão e foram ensinando. Foram mostrando o caminho ali e tudo mais, de como se relacionar com essas corporações enormes. Porque, cara, a gente é muito o irmão muito mais novo dessa conversa, assim. E nem vamos entrar na questão balanço, né? Mas só na questão idade, a gente é consideravelmente mais novo. Então, isso foi muito importante para a gente conseguir... realizar aquilo que todo mundo tinha concordado que era a visão comum. Então... Ó, se a gente pegar a experiência que a Celero construiu, juntar mais todos esses dados, pegar toda a expertise da Visa e mais dados da Visa também, para a gente poder construir essa visão unificada aqui e criar de fato uma experiência, porque a experiência que hoje o associado do Sicredi tem é infinitamente melhor do que a experiência que, sei lá, o cliente da Celero tinha no tempo que a gente atendia PME direto, porque ele tem muito mais conveniência. E isso só vai melhorar. E vai melhorar muito. Com tudo que está previsto para a gente ainda colocar em produção e tudo mais. Então, eu acho que isso foi fundamental para a gente conseguir botar de pé, por hoje estar disponível para qualquer associado do Sicredi no país.
Legal.
Então, sei lá, eu boto isso como um crédito sem tamanho. E já aproveito para agradecer a todo mundo aqui, já agradeci várias vezes, mas continuar agradecendo por vocês terem dado essa oportunidade para a gente aí.
Vamos aproveitar então, vou pedir desculpa a quem está nos ouvindo no Spotify, porque aí vocês vão ter que trabalhar bastante a imaginação, mas vocês podem entrar no link do YouTube também para ver, mas vamos fazer uma tour aqui pela experiência, vamos aproveitar pro João aqui comentar um pouco dessa experiência, dessa jornada aqui para a gente ver como é que ela está funcionando, enfim, a gente poder conversar um pouquinho sobre ela.
Fechou?
Beleza? Você coloca na tela pra gente aí, Rodrigo.
Bom, então, o processo, tudo
só, deixa eu só começar com uma pergunta antes de dar play aí. Pera aí, Rodrigo. A gente tá falando aqui do ambiente... Ele é independente ou ele é dentro do Internet Bank?
Por enquanto, ele é independente e ele conversa com o Internet Banking.
Tá bom.
No curto, médio prazo, isso vai para dentro da experiência do canal proprietário.
Legal.
Até pensando como um acelerador, né? Como um acelerador, porque isso, sem dúvida, já é o mais rápido possível a gente conseguiu deixar disponível para todos os associados.
E eu acho que uma coisa que é importante, né? Você, principalmente, que vai acompanhando todo esse bafafá que deu do Super App, de põe casaco, tira casaco, né? O Banco Central vai fazer o Super App, o Banco Central não vai fazer
não
o Super
vai,
App.
Gente, eu repeti, não vai.
Mas se você pegar e avaliar qual é o conceito por trás do que deve ser um Super App, você vai ver na experiência que é o que a gente já está entregando no Sicredi. Então, a partir do momento que o associado tem contato, né, ele tem de uma forma muito simples e muito agilizada as informações ali referentes ao fluxo de caixa e as múltiplas contas que ele tem. E para dar o consentimento, né, trazer outras informações, o processo é super simplificado. Ele tem que ser direcionado para o Internet Banking do Sicredi, ele é provocado na solução e é direcionado para o Internet Banking. Aí ele seleciona ali as situações que ele quer fazer o consentimento de informações, quais são os casos, seleciona qual é a informação que ele quer enviar ou receber. No nosso caso, é super importante que ele receba as informações para a gente poder agregar os dados. Ele só vai passar pela checagem de autorização, o prazo do consentimento e fechou, valeu. Aí vai fazer a verificação naturalmente na outra instituição e quando ele volta para o organizador, ele já vai ter todos os dados da empresa dele. Em alguns minutos ali, a gente já começa a receber essas informações para poder impactar tudo isso lá no fluxo de caixa dessa empresa, para poder impactar tudo isso nos indicadores financeiros dessa empresa, considerando uma visão 360 do que tá acontecendo de operação. Então, um ponto que a gente está trazendo aqui para quem está conseguindo ver, que a gente traz de uma forma muito simples, né? Não somente o saldo, mas a gente já traz os extratos conciliados. Né? Então, aqui no caso, né, são só receitas, então não vai ter uma distinção tão grande, mas quando o associado tem o contato com o extrato de cada instituição, ou ele pode optar por enxergar todos os extratos agregados, ele não vai enxergar lá o COD, BOL, PAG, CONV, CISPAG, sei lá. Ele vai ver água, ele vai ver aluguel, ele vai ver luz, ele vai ver fornecedor X.
Deus é mais.
Às vezes acontece. Vai ver escola do filho. Então, por a gente conseguir chegar em cinco níveis, de quatro a cinco níveis de detalhamento, quando a gente está fazendo esse enriquecimento, a gente consegue entender o que faz sentido ser da empresa, legal, o que não faz sentido ser da empresa para aquele modelo de negócio. Essas múltiplas fontes de dados nos permitem ter aquela assertividade que a gente comentou lá atrás.
Eu achei legal ali que vocês fizeram uma mágica de direcionar ele pro Sicredi para de lá ele fazer
a jornada do consentimento, né? É isso aí.
Que eu acho que assim, isso poderia ser uma trava, mas nem parece ali, assim.
Esse é o ponto, assim. Por mais que sejam dois aplicativos, é tentar deixar cada vez mais seamless, né? Sem essa fricção entre as etapas. Assim como teve depois para pedir o consentimento, então parece uma grande jornada.
Não, ficou bem legal. E no limite também, vira e mexe, eu apresento para o pessoal discutindo sobre Open Finance, etc. A questão do consentimento, né? Que, cara, é o básico da vida, assim. É custo-benefício. O custo ser um pouco alto, se o benefício é maior do que ele, assim. Então, assim, enquanto a gente, como ecossistema, a gente não retira a fricção por completo, nem sei se deveria, enfim, mas tem as questões de segurança também e tal. Você tem que entregar benefício a todo momento. Então, para a PJ, nesse caso aqui, ela vai fazer isso uma vez, mas vai se beneficiar todo dia, durante várias vezes, né? Então, acho que a percepção de valor fica muito clara ali para ela, independente se ela vai gastar igual, no, sei lá quanto tempo durou isso aqui, um minuto, sei lá quanto foi. Para ela fazer, cara. Ficou bem legal, cara.
Um ponto assim é que também, hoje, bem na linha do benefício, né? Hoje, dentro do internet banking, qual que é o benefício, muitas vezes, que ela vê? Ela não consegue tangibilizar, né, desse consentimento. Aqui ela consegue, porque ela já vê na hora ali, como o Tozin ilustrou, já vê toda a conciliação dos movimentos que está ali de uma forma muito clara. E aqui a gente passou de uma jornada muito simples, né?
Sim.
Depois isso vai se desdobrar, né? Em toda a categorização, na projeção de receitas e despesas, na habilitação para emissão de boletos de cobrança, enfim, toda a jornada que está embarcada aí dentro do organizador. Né?
E o benefício, assim, eu gosto muito de olhar para dois fatores, assim. O quanto, né, no caso do Open Finance, o quanto esse benefício ele é tempestivo, e no caso esse benefício ele acontece na hora, né? Porque ele vai ver ali na hora, e o quanto ele é personalizado, o que também acontece na hora. No começo do Open Finance a gente até era tempestivo, mas era pouco personalizado, porque era aquelas ofertas padrão, né? Fique isenção de tarifa, ganhe, sei lá. Eram ofertas meio que você podia anunciar na Globo, né? Quem compartilhar os dados ganha X, era um negócio meio assim.
Concorreu uma CG.
Pix da sorte, eram coisas meio nessa linha. Então, acho que este caminho é muito bom, assim, para o cliente. E, de novo, assim, avançando com a jornada de pagamentos, óbvio, né? Isso aqui, para mim, já é um baita avanço para a PJ, mas na minha cabeça já fica borbulhando, fala assim, das transferências inteligentes, já fica o pagamento em lote, que eu acho que ninguém resolveu isso no mundo ainda com Open Finance. Tem a documentação lá fora, mas eu não vi ainda. Toda vez eu falo isso, não é porque eu tenho certeza que não existe, é porque eu não vi mesmo e eu estou esperando alguém falar, oh, eu achei em tal lugar. Existe a documentação no Open Bank no Reino Unido, do pagamento em lote, tem as telas e tal, mas eu nunca vi...
Caso de uso.
Nunca vi funcionando assim.
Mas é que o comportamento de pagamento também é diferente. Então, a rotina de pagamentos que as empresas na América Latina têm, elas são muito mais complexas do que no Reino Unido, nos Estados Unidos, sei lá, na Europa como um todo. Porque os fluxos, eles são mais casados. E aqui não. Fluxo de pagamento é diferente do fluxo de recebimento. Aí tem o tempo para você receber a venda do cartão.
O pessoal
não
parcela igual louco, igual a gente...
Eu ia trazer isso até no ponto quando a gente descobriu, né, quando a gente começou a conversar com a Celero e o desafio de todo mundo, tá, mas por quê? Porque que é uma startup, né? Tiveram barreiras a serem superadas dentro da Visa, mesmo que para a gente poder realmente poder levar isso para os nossos parceiros, a gente tinha que ter garantia de que funcionava, né? De que era realmente uma solução. E a gente não encontrou nada que tivesse a mesma qualificação de dados que a gente viu que eles traziam. Esse tema de enriquecer a nível 4, 5, por KINAI, por tipo de empresa, isso é um detalhe muito próprio do Brasil, né?
Bom, é para vocês conferirem, não faltava informação lá também, né?
Exato.
Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver como é que está esse...
Exato. Então,
eles têm um banquinho de dados, fraquinho.
Mas eu acho que isso aqui é importante dizer, assim, não é algo tão trivial, né? E por isso que muitas vezes, até essas empresas que vieram para o Brasil, né, no conceito de, eu trabalho Open Finance lá no Reino Unido, tal, vou entrar no Brasil, eles saem. Porque eles não conseguem entender esse nível de complexidade que é o nosso sistema tributário e tudo mais, principalmente para as pequenas empresas. Então, acho que isso também foi... Acho que é uma iniciativa que acabou... A gente tem aí, né, a ambição de expandir ela tanto no Brasil quanto fora, porque a gente viu que a complexidade que o Brasil tem é o que está levando. A gente está vendo, né, nosso Banco Central super atuante e muitas pessoas vindo para cá, né, vamos falar de Drex, né, de tudo que está acontecendo de real digital. A gente está virando o case para o mundo, né?
Uhum.
Então, talvez o seu lote, o pagamento de lote, aconteça aqui antes.
Sim,
de acontecer.
Acho que é uma questão de necessidade. Tipo, por que o sistema financeiro brasileiro é tão seguro? Necessidade? A gente sabe o que acontece se não for.
Sim,
por que provavelmente o pagamento em lote vai ter aqui? Por conta de necessidade. Porque é o hábito da... E assim, o Brasil, ele consegue ser mais complexo que alguns países da América Latina, que a maioria deles. Em questões tributárias e tudo mais. Mas na questão gerencial, que é onde a gente atua, sei lá, um estúdio de podcast no Brasil, um estúdio de podcast na Argentina, um estúdio de podcast no Japão, cara... conta de luz vai ser despesa administrativa a vida inteira. Tipo, não tem segredo.
Sim, sim.
No aspecto gerencial, a gente tem uma capacidade de, no futuro, e a ambição poder ampliar isso além de Brasil e América Latina, mas primeiro vamos proteger bem o nosso território aqui.
Eu quero explorar com vocês um pouco do case. Beleza, o case, inclusive... foi premiado, né, dentro do Open Summit Awards, agora no final de 2023. E eu queria entender um pouco o processo entre sair de uma ideia, beleza, chegou... eu vou colocar disponível para alguns associados ou não. Assim, como é que é o processo entre surgir essa ideia e agora falar assim, não, agora está disponível para todo mundo... daqui a pouco a gente já quer colocar dentro do nosso aplicativo mesmo e vambora. Querer entender um pouquinho assim até das decisões, do tipo assim, olha, o que talvez a gente olha, que tipo de métrica foi interessante olhar, o que a gente aprendeu, ou talvez a gente estava olhando e descobriu que o caminho era outro, como é que foi isso?
Legal, maravilha. Bom, acho que da mesma forma como a Ju trouxe nas questões internas da Visa, nós também, quando recebemos a solução, pensamos, será que é por aí o caminho, será que não é, quanto que a gente pode usufruir dessa solução? Mas não tem outro jeito de validar essa hipótese do que botar a mão na massa e botar para funcionar. E foi essa a proposta. Vamos com o que temos, com o nível de certeza que a gente tem. E, de fato, se hoje a gente ainda está maturando as questões do Open Finance, há 1, 2 anos atrás, mais ainda. Então, é uma solução que está em maturação. Colocamos para rodar. Deixamos para rodar um tempo, né? E foi um aprendizado também para a própria Seller, que estava mudando o seu modelo de negócio, né? Então, fazendo os ajustes internos também para poder suportar esse novo modelo de negócio de B2C para B2B2C. E a gente pôde, de fato, colocar isso em prática com alguns associados, selecionamos alguns associados para ver se aquilo estava... Né? Os números estavam batendo, se as pontes estavam funcionando, né? Se de fato aquilo que a ferramenta se propunha estava sendo entregue do ponto de vista de solução. E sim, tivemos a validação de todos esses pontos. Obviamente tem uma série de evoluções que foram feitas a partir da ampliação do uso, né? da ferramenta. E o grande, até uma surpresa que veio, que é o natural, nós tivemos um incremento de resultado proporcional a esses associados. Então, de margem de contribuição, uma série de outros indicadores que a gente começou a sustentar o business case. Que se for na prática... Até
isso na época já era...
2022.
Mas,
2022,
mas esse aumento já era...
A gente já conseguia fazer um antes e depois.
Mas já era algo que estava previsto, esperado? Ou você, de repente, sei lá, estava olhando um outro indicador e de repente viu que começou a melhorar?
Dentro do piloto, o grande alvo era ver a solução funcionando. Esse era o grande alvo, né? Para ver aquilo ali funcionando, botar para rodar, não necessariamente focando nos resultados de negócio, porque como tem um quê de inovação, e inovação Sim. tem uma aposta grande, a gente sabe, não dá para olhar como business case usual para outros projetos. Mas, claro, ao natural, ok, vamos ver se os resultados de negócio também foram sensibilizados. E a gente percebeu que sim, esses resultados, além de a gente conseguir ter acesso a uma série de informações, além de conseguir facilitar a jornada, que, obviamente, naquele momento a gente não tinha ainda uma percepção de aumento do ciclo de vida das empresas, porque foi um espaço de tempo pequeno. Mas, além de conseguir melhorar a percepção, usabilidade, a gente conseguiu incrementar alguns resultados de negócio, porque isso gerou maiores negócios, gerou novos negócios com esses mesmos associados. Bom, então, isso posto, né, Gabriel? A gente, vamos defender esse business case aí, junto com a própria Visa, de nós levarmos para frente e escalar. E aí, claro...
Você não estava nem olhando para o resultado de negócio. Está dando, vamos embora, galera.
Porque a missão que deram para a Seller foi... Basicamente, a gente tem que...
Façam funcionar.
A gente tem que ter confiança em duas coisas. Que funciona e que o associado gostou.
É isso.
Que o associado tá usando, achou útil de fato. Então, até tinha alguns indicadores que eles eram, de certa forma, agressivos quando você está no D0, né? Que era um número razoavelmente alto de heavy users, que era uma expectativa que existia em cima do projeto. E aí, cara, com 45 dias de piloto, os indicadores de usabilidade estavam todos muito acima da expectativa.
Maneiro.
A gente coletando feedback dos associados, e os feedbacks estavam super positivos e estava tudo funcionando. Aí o pessoal lá do time do CSIM, na época a Josi estava no projeto, o Roger e tal, falaram, gente, então, legal, a gente chegou à conclusão que é bom mesmo, o negócio funciona. Só que, para a gente poder levar isso para frente, tem que entender qual que é o impacto disso na conta, qual que é o impacto disso no resultado. E aí a gente começou a entender quais dos comportamentos que a gente, por questões de ajudar o cara a melhorar ali o dia a dia do negócio e tudo mais, né? Quais dessas ações faziam com que, como, e literalmente não foi a intenção, Mas como que isso impactava no resultado? E aí a gente não identificou só impacto no resultado dos créditos, mas a gente também identificou o resultado no impacto da Visa. Por conta de ações e funcionalidades que a plataforma permite que incentivam esse associado a trazer o cash-in, a realizar uma concentração maior de dinheiro, basicamente, na conta. Então, impacta depósito à vista, impacta uma série de outras coisas. E aí vai virando uma bola de resultado. E a gente não tinha, quando a gente desenvolveu a jornada, quando a gente desenvolveu toda a experiência, a gente sabia que em algum momento essa conta tinha que fechar, mas a gente imaginava que a conta ia fechar só depois que a gente já tivesse uma baita de uma massa crítica, dados enriquecidos, para poder enriquecer os modelos de crédito. Mas a gente viu que o ROI gera nos 60 primeiros dias, 90 primeiros dias.
E aí, enfim, tendo a certeza, né, de que a solução fazia sentido, evoluímos em diversos aspectos que talvez um cenário de POC poderia ser mais aceitável, até para diminuir os atritos, melhorar a usabilidade. E a partir disso, deixamos disponível. Hoje está disponível já para os nossos associados. Essa é uma solução que está disponível, inclusive para você que vai abrir a conta.
Boa.
Já vai estar disponível, né? E a gente vem procurando evoluir. Ela ainda é uma solução que está no processo de maturação, obviamente, de rampagem, de maturação, de agregar novas funcionalidades para tentar evoluir do ponto de vista onde tem dor. A gente está muito atento, né, junto com a Seller e a Visa também, onde é que tem algum ponto de atrito, um ponto de dor, procurando melhorar essa usabilidade e acompanhando os indicadores de negócio também, que dentro desse aumento dessa massa crítica, eles tem se mantido maduros e sustentáveis. Então, mesma lógica lá do que a gente usou na POC, isso também tem se mantido verdade num aumento de base, né? Ou seja, os resultados de negócio também têm sido afetados de uma forma positiva após a solução, quando a gente compara um antes e o depois. Então, é uma jornada aí que a gente está vivendo e, de novo, né, mais uma vez, conecta, vê essa questão do Super App, que era algo impensável que daqui a pouco a gente fosse falar sobre, e que super se conecta. O que a gente está fazendo é um caminho também, pensando numa jornada aí de Super App.
Daqui a pouco vocês estão com loja de aplicativo lá dentro, plugando gestão de estoque, de terceiro. Enfim, tem mundo. Eu gosto muito do... Eu acho que a gente até comentou disso na outra vez que a gente gravou. Tem um modelo que eu vejo lá fora. Pelo menos, né, na teoria é bonito. Na prática, eu não sei o quanto que é, porque eu nunca abri conta lá. Que é do Starling Bank lá, que tem as... É um modelo, de fato, totalmente aberto, né? Eles têm uma loja de conexões, e também que você consegue conectar a sua conta com uma série de aplicativos lá, com o Slack, com uma série de coisas lá, incluindo algumas soluções de PJ também. Então, meio que abre essas oportunidades, assim. Então, a arquitetura open, vamos dizer assim, do começo, e a minha visão, acho que aqui no Brasil já tem algumas, óbvio, né, acho que a gente começou a ter mais portal de desenvolvedor de uns anos para cá, né, é uma coisa relativamente nova, mas eu acho que se a gente for pensar para daqui a 5 anos ou algo do tipo, a gente vai começar a ver todo mundo se conectando com tudo, assim, e de fato... Os super apps nascendo, mas esse câmbio aí de uma feature que vai para cá, para lá e tal, acho que vai acontecer bastante. Eu queria aproveitar que a gente está caminhando para o final e ouvir um pouquinho de vocês o aspecto de evolução, assim. Para onde que vocês acham que essa área de PJ pode evoluir? Quais são, assim, o que poderia ser um ganho legal, né? O que seria, na verdade, uma mudança importante que daria um salto de qualidade para a PJ, seja no Open Finance ou na frente de pagamentos, onde é que vocês veem aí uma mudança que daria um salto de qualidade assim, pro ecossistema de PJ. E aí você fica à vontade para ver quem vai começar. Eu nunca sei se é bom começar ou terminar, porque às vezes, né, o primeiro vem dando as ideias mais malucas, aí depois você não sabe o que vai falar, não sei.
Gente, assim, ó, se vocês quiserem que eu fale primeiro, eu falo, mas eu sou meio idealista, assim, né? E eu tenho um quê meio filosófico, então eu posso ir meio longe, mas tudo bem, fica um risco com vocês aí,
administra. Vai lá, tá,
já começou.
Não, porque eu acho que assim, naturalmente, a gente tem um desafio de cultura. Até você falou, né, que existem algumas soluções que já se conectam com diversos aplicativos e tudo mais. Eu acho que um dos principais diferenciais que a nossa solução tem, e de novo, por necessidade, é que a gente não precisa de uma interface SaaS terceira para poder ter dados gerenciais. O que, consequentemente, acaba aumentando a confiabilidade do dado e tal. Mas, assim, isso é um diferencial que a gente tem sobre qualquer BFM no mundo.
Uhum.
Qualquer BFM no mundo não tem isso. Qualquer BFM é dependente de uma informação gerencial que foi preenchida manualmente. Tem solução lá de altos fornecedores, que eu não vou ficar fazendo propaganda dos caras da Europa aqui, mas... que são empresas muito maiores do que a Celero, naturalmente, já estão no mercado há muito tempo, que estão em ambientes que já estão mais maduros e tal, mas tem a dependência dessa questão. Então, é chover uma olhada e falar, cara, seria muito bom se a gente tivesse um up de cultura no Brasil. Se a gente conseguisse que as pessoas soubessem o que é gestão financeira e tudo mais. Mas é um pouco utópico falar que isso vai acontecer em, sei lá, 5 anos. Então, eu acho que um ponto que é importante é a gente... Obviamente, a gente não pode esquecer o que uma instituição financeira se presta a fazer. Ela tem algumas têm um propósito específico muito bem claro e definido, que além de gerar resultado financeiro, é gerar prosperidade para as comunidades que estão inseridas, que é o caso do Sicredi, mas todas elas têm ali um propósito definido, que é movimentar dinheiro. Botar dinheiro para circular, operação de crédito e aquela coisa toda. Assim. Mas até pouco tempo atrás, a gente conseguia fazer só isso. E estava tudo bem, o mercado funcionava. A gente precisa ter uma percepção de mercado que é que isso não vai mais ser suficiente. Não vai ter mais como só fazer isso. Não tem mais como você entregar só uma conta corrente para uma empresa. Pode ser que isso dure ainda mais, sei lá, uns 6 meses, 8 meses, sendo suficiente. Mas, pô, você tem só uma conta corrente, cara.
Não dá mais não.
Você tá tirando print do teu extrato para fazer a conciliação.
Não, não dá
entendeu?
Mais não, pô. Não dá não.
Beleza, vamos falar que ele teve uma conversão gourmet, né? Porque, pô, superintendente PJ convenceu o cara a abrir uma conta, foi uma conversão gourmet.
Não, já tá. Eu desabafei, quase chorei pra ele aqui.
Não, eu cheguei aqui e os caras estavam abraçados, porra. Tava... Minha vida tá uma tragédia aqui. Me ajuda.
Eu tava reclamando até do login. Eu falei, cara. Eu tento, assim, a minha forma de lidar com banco hoje é simplesmente esquecer, falar, cara, deixa eu chegar mais pra frente e aí vai ter um dia do mês que eu vou sentar e vou ver pagamento e recebimento, beleza.
Então, mas...
Vou adiar isso o máximo que eu puder e beleza.
Tipo, onde é que eu quero chegar com essa percepção toda, né? Porque em muitos momentos você pensa, pô, eu vou abrir meu dado, tem essa experiência aqui que, sei lá, a instituição A, B ou C está ofertando e tudo mais. E assim como lá no início dos anos 2000, finalzinho dos anos 90, quando começou a surgir o internet banking, o primeiro internet banking era revolucionário, depois é uma commodity, hoje a gente vive em internet banking, a gente está vivendo uma segunda onda de inovação. Que sim, não é errado falar que o Sicredi saiu na frente. O Sicredi tem o primeiro, não é porque eu sou o pai da criança, mas o Sicredi tem o primeiro BFM com inteligência artificial da América Latina. Então, sim, o Sicredi saiu na frente dessa onda. Mas a gente está no início de uma segunda onda, que a hiperpersonalização é o que vai contar, e que vai chegar um momento onde a experiência que a gente está entregando através do Sicredi, a experiência que a gente tem no D, pouco mais que zero, ela vai virar uma commodity. E aí, putz, o que diferencia uma instituição da outra se a experiência naturalmente, cada uma com as suas cores, com seus layouts e afins, mas em termos de funcionalidade, isso pode acabar virando uma commodity. É uma tendência que isso aconteça, beleza, mas o que, que vai diferenciar? É o fato e a capacidade de entender de fato a necessidade do cliente. Da empresa ou até mesmo da pessoa física que confia naquela instituição para colocar o seu dinheiro lá dentro. Que fala assim, não, beleza, legal, eu tenho que botar meu dinheiro em algum lugar, no colchão não dá mais. Então, beleza, vou escolher o Sicredi. Então tá aqui, Sicredi, tô te dando meu dinheiro. Agora eu tenho a opção de te dar as minhas informações também. Eu tô te dando as minhas informações. Aí o Sicredi não vai fazer a lição de casa dele, que é entender. O cara tá dando tudo. Tá dando dado, tá dando dinheiro, tá dando confiança. O mínimo que o Sicredi precisa fazer é trabalhar para desenvolver ferramentas que entendam esse associado, para retribuir essa confiança, para retribuir esse dinheiro. Porque se ele não fizer, alguém vai fazer. Porque todo mundo vai ter igualdade de condição. Então, o que diferencia a partir do momento que a gente tem uma commodity? Mesma coisa que diferencia as instituições que têm internet banking. O produto. A gente precisa ter um debate de produto. Qual é a solução ofertada para aquele cliente? Então, a gente está chegando num momento onde, e a gente está muito perto disso mesmo, de poder ofertar as coisas exatamente no momento que aquele cliente precisa. Porque não adianta nada. A gente até estava brincando aqui numa situação, numa instituição, que tipo, cara, eu não tenho nem CNPJ, né? A conta em questão é uma conta PF. E, pô, os caras ficam querendo me empurrar a maquininha semana sim, semana também. Tipo, não faz o menor sentido. Então, a gente está chegando num ponto não só desses anúncios inconvenientes não acabarem não acontecendo, mas é, tipo, o ponto de você ter o produto para aquele momento específico, porque você consegue ter uma visibilidade total do fluxo, você consegue saber qual é a expectativa de liquidez, capacidade de endividamento, comportamento quando tem dinheiro, quando não tem dinheiro, de quem que ele compra, para quem que ele vende, todas essas informações já estão disponíveis. Já tem como ter essa informação.
Então, mas assim, eu estou gravando aqui, acho que eu já gravei, sei lá, 130 episódios, sei lá. Eu fico com a impressão de que todo mundo quer a mesma coisa, mas, pra não falar ninguém, acho que pouca gente
dá algum passo.
Sabe construir. Porque, assim, todo mundo fala do anúncio certo. Vou dar o exemplo do anúncio, né? Do anúncio certo, do momento certo e tal. E, ao mesmo tempo, você vai fazer um... Vaza o seu dado quando você vai contratar um produto e aí te fazem oferta ingrata. Aí a gente tem que desabilitar o telefone porque... E fica um monte de... As coisas não se personalizam do jeito que é. Era pra gente estar sendo mais encantado no dia a dia do que parece. Eu fico me perguntando, assim, se algum dia a gente vai acordar e falar, nossa... Mudou tudo, entre aspas, do dia para a noite, o que eu acho que não, talvez não vá acontecer. Mas o que acontece nesse meio do caminho? Assim, acho que tem uma oportunidade grande, porque todo mundo parece que deseja muito esse mundo. Acho que não tem ninguém na rua que você vai perguntar, vai falar, você gostaria de ser perturbado com propagandas irritantes, qualquer coisa desse tipo. Mas, ao mesmo tempo, parece que a execução disso... Não sei. Ou não é interessante, ou não traz resultado, ou é muito caro, ou não dá para fazer.
Só para terminar minha resposta do Brasil que eu quero. justamente um pouco disso que você falou, complementando ao que eu falei. É uma percepção de que as coisas estão mudando, essa segunda onda está vindo, e o comportamento de aquisição de clientes, de oferta, de expansão comercial, ele precisa ser diferente. Ele não pode continuar sendo o mesmo, não faz o menor sentido, porque cada vez mais a gente encontra, pô, sei lá, 10 anos atrás, você acha que alguém ia estar incomodado que estava tocando o telefone o dia inteiro? Não, era o normal. Agora, cara, a Apple, que é uma empresa bem pequenininha, desenvolveu uma funcionalidade para você não receber mais chamadas de números que não são seus contatos, porque isso é um problema no mundo inteiro. E tem gente que continua fazendo essa porcaria dessa estratégia.
Sem dó.
Sem dó.
E não estamos falando, né? Só, o pessoal atribui muito isso para, sei lá, a Telecom usa muito isso. Não só a Telecom, cara. Tem instituição financeira que faz, e tem instituição financeira moderna que faz estratégias assim também. Então, tipo, as estratégias velhas, elas estão velhas, elas não performam, elas custam caro, é jogar dinheiro fora. A gente precisa entender de fato o que o cliente precisa.
Pô, vou fazer um parênteses rápido. Eu recebi um e-mail, 00:10. Sua empresa está exposta. Irmão, não teve como, né? Cliquei, né? Falei, vou cair nisso aqui.
Você caiu já sabendo que você ia cair, né?
Cliquei, falei, qual que é, né? Sua empresa está exposta a milhares de pessoas, mas e aí, vai fazer o quê? Era uma propaganda sobre eventos. Cara, eu respondi, falei, cara, muito baixo isso aqui que você fez, mano. Cara, eu fiquei muito incomodado, assim, com a audácia, assim, do e-mail, chamada. Da chamada e tal. O cara mandou um negócio 00:10, você já na neura lá, fazendo um trabalho que nem era pra estar fazendo, e aí brota a notificação, aí você vai ver, tá lá, tua empresa tá exposta, você já pensa.
O famoso copo infeliz.
Esquecer de pagar alguma coisa, tô enrolado. Não, é um cara...
Mas o que eu acho, assim, né? De fato, bom que o Tozinho, ele foi consciente, né? Ele filosofou bem. mas, realmente, assim, o que eu percebo? Produtos são commodities. Cada vez são mais commodities. Isso não tem como fugir. O mundo é open. O mundo financeiro é open. Isso não tenho dúvida. Então, para mim, a receita do sucesso está nesse meio aí. Como usar... desses produtos que são commodities num mundo financeiro que cada vez mais ser open, o que vai mudar? Vai ser cada vez a experiência. Não é à toa ontem, né? Vimos, né, uma grande instituição que acoplou a sua empresa de adquirência dentro do banco, para acoplar dentro da sua estratégia de banking. Uhum. Porque até então estavam tratando de uma forma separada. E isso não faz mais sentido na realidade atual. É o olhar do cliente, da empresa principalmente, precisa ser um olhar cada vez mais integral. E aí eu acho que super concordo contigo. Assim, todo mundo quer, mas ninguém parece saber o como. Ou talvez faltam alguns habilitadores, e talvez o Open Finance seja esse grande habilitador. Porque como vai fazer uma hiperpersonalização se só tem a foto de um ângulo? Que hiperpersonalização que é essa, né? Uhum. Ela é incompleta. Então, a partir do uso, acredito, né? Uma das hipóteses que eu tenho é do uso do Open Finance, de ter mais os dados da visão 360 efetiva, que uma coisa é a visão 360 dentro do que ele movimenta comigo. Isso todos os bancos têm, todo mundo tem. Né? Agora, qual é a visão 360 real daquela empresa, daquela PF, né, que tem? Isso o Open Finance está habilitando a isso. Agora, claro, tem o outro lado de estar disposto a ofertar esses dados também. O que ele vai ter de contrapartida? Talvez ofertas de crédito melhores, taxas mais competitivas, não vai ficar enchendo o saco de um monte de oferta de coisas que não faz sentido. Então, me parece que a gente está numa onda de construir esses habilitadores para poder dar esse passo ali na frente. Tem um caminho, mas me parece que a mudança da experiência tá nisso. Diminuir as fricções, melhorar a visão do 360 efetiva, né? Para poder fazer ofertas combinadas que façam mais sentido, não tão produtizada, né? Hoje, quando a gente vê, tem linhas de negócio que cada um defende o resultado da sua linha de negócio. Isso não faz mais sentido no dia a dia atual.
Eu, complementando, é que eu acho que vocês falaram bastante da minha visão também, que é, né, ir para o caminho da hiperpersonalização, mas eu acho que isso é, de fato, a Celero é um desses exemplos de como a Visa já tem começado a mudar um pouco essa estratégia de olhar. A gente não está falando só de olhar pagamentos feitos no cartão. Muito pelo contrário, né? A gente começou quando a concepção dessa parceria foi exatamente isso. Falar, cara, cartão ainda é uma parcela muito pequena do que esse PME consome, usa, utiliza. Grande parte, né, do volume de transações que ele tem é no Pix, é no boleto, é no... Né? Então, como é que a gente consegue começar a ter uma visão mais integral desta persona? Né? Então, é sair um pouco desse olhar específico, eu acho que olhar de uma forma mais ampla. Eu vejo isso como um futuro, eu acho que a gente tem tecnologia para isso. Então, né, ele movimenta, aonde ele movimenta dinheiro? A gente, puxando o gancho aqui para outra área que eu falo, a gente fala de barter digital, quando a gente estiver falando de agronegócio. Querendo ou não, é um escambo, né? Mas, assim, querendo ou não, uma troca de valores. Então, sim, aonde estão as trocas dentro aí do meu segmento, aqui, né, tecnologia, para o mercado financeiro, onde estão essas trocas de valores e onde a gente pode aportar valor ou integrar essas experiências para que isso consiga trazer cada vez mais eficiência e entregar valor. Talvez a hiperpersonalização, nesse sentido que você está falando, ela exige que a gente evolua também em alguns passos de jornada, mas eu acho que ninguém está conseguindo fazer isso da forma certa. A gente tem alguns movimentos, por exemplo, quando você compra uma passagem, você já recebe, sabia que seu cartão tem seguro de emergência médica, compra aqui, bilhete. Isso é um passo, né, para usar dados ao favor. Eu acho que a gente está no começo, acho que a inteligência artificial vai proporcionar cada vez mais acuracidade e capacidade da gente ser mais eficiente, né, mais rápido, para poder ter no timing certo, na hora certa, a comunicação ou a informação correta. Está próximo. Mas eu vejo isso como futuro e começar a olhar esse PJ e trazendo para o conceito, né, do PJ, ele é uma pessoa que ele é super bem atendido, às vezes, na pessoa física, né? Quando a gente fala de banco, da gestão ali de finanças, às vezes ele tem uma super linha de crédito na pessoa física e ele é na pessoa jurídica ninguém, né? Ou muito mal atendido ainda. Então, eu acho que unificar essa visão e entender essa pessoa, né, essa persona dentro da sua área de atuação, então ele, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, ser atendido de uma forma específica, é para onde a gente está vendo que algumas instituições têm começado a caminhar, integrando cada vez mais essa experiência da pessoa, né, da persona no final do dia.
Então, eu vi uma... Tem um tempo que eu vi um case lá. Eu não lembro de que país que foi. Talvez um dia, se me sobrar um tempo, eu vou inventar uma moda dessa aí. Mas o pessoal tava inventando um negócio que era o seguinte. Você compartilhava os seus dados justamente com a tese de você receber ofertas boas. Uhum. E aí, através disso, a empresa que intermediava conseguia trazer ofertas que fizessem sentido para você. E vamos dizer assim, olha, eu sei que o que vier daqui é algo que faz sentido para mim, veio personalizado, veio com um valor diferente, porque me entenderam, etc. E, de certa forma, essa pessoa também levava um lead quentíssimo para essa galera que estava ali. Então, era meio que um pool ali para anunciar também, tinha questões ali de engajamento e tal. Mas era uma forma de usar esses dados a favor do consumidor diretamente, já que individualmente os players não estavam entregando isso para o consumidor, foi uma forma que eles encontraram ali de tentar fazer. Não sei o quanto isso foi para frente, mas foi uma das soluções que apareceram, pelo menos nesses pitches de startup, de competições aí que acabam tendo eventualmente em eventos e tal.
Mas esse lance que você falou, porque você vai tentar compreender o comportamento, né, da persona em questão. Quando a gente está falando de uma pessoa física, entender o comportamento de uma pessoa física é relativamente simples. Se ele pegou a credencial Visa, naturalmente, e passou numa farmácia, sei lá, cara, com raríssimas exceções, vai ser farmácia, cara. Os caras provavelmente comprou remédio, comprou fralda. Aí você vê, putz, tem uma loja de brinquedo, opa. Pode ser que seja coisa de bebê. E assim, você vai cruzando esses comportamentos de compra e você consegue ter uma visão um pouco mais clara de uma pessoa física. Agora, pessoa jurídica, não. A pessoa jurídica, você precisa ir algumas camadas abaixo para você conseguir entender o que é comportamento.
Fora que o registro, às vezes, está tudo errado, né?
Exato.
No meu caso, é esse. Você me procura aí. Vamos fazer esse teste aí.
Vamos
passar lá para ver o que...
O que que sai? Nossa senhora, vai aparecer uma empresa de armamento.
Pescaria.
Mas pô, onde é que eu quero chegar com isso, né? Que a empresa, a gente não precisa só entender o padrão de comportamento gerencial ou o padrão de comportamento financeiro. A gente tem que entender através desses dois fatores qual é o comportamento de tomada de decisão. Porque o que, que oferta risco para quem está colocando alguma coisa na mesa para essa empresa é o padrão de tomada de decisão que ele tem. E através do comportamento financeiro e do comportamento gerencial, você consegue ter um insumo suficiente para poder enxergar. O problema é chegar nesses comportamentos, que foi um negócio que a gente gastou 7 anos quebrando pedra para fazer. Então, eu acho que esse é o principal ponto que deixa a pessoa jurídica muito mais complexa e que precisa ser encarada de uma forma. Não dá mais para deixar a pessoa jurídica, como todo mundo estava falando aqui, como o filho renegado, como aquele que fica no cantinho e tudo mais, até porque os resultados que a pessoa jurídica entrega são relevantes. E quando a gente pensa em sociedade, impacto e tudo mais, que daí entra o meu lado mais idealista, cara, é onde tem uma capacidade de progresso exponencial. É sobrenatural.
E aí até vou fazer meu ponto aqui para não deixar escapar. Isso foi por muito tempo, mas até a estratégia da vida mudou, né? E a gente percebeu exatamente, olhando para a movimentação de dinheiro, tem 10 vezes mais volume financeiro transacional possível no mundo pessoa jurídica, né, no comercial ali que a gente fala, que a gente está chamando aqui de money movement, movimentos de dinheiro, do que em pessoa física. Então, essas estruturas, eu acho que isso está mudando. Acho que, de fato, a gente está conseguindo ver uma mudança acontecendo. E aí está o Ceci também para contar lá do Sicred, né? Cara, 1 milhão de associados assim e o PJ crescendo exponencialmente porque tem, quando a gente atende bem ou quando a gente conseguir... entregar a solução, olhar para isso com mais, para esse setor com mais cuidado, eu não tenho dúvida que vai ser exponencial também o nosso crescimento, né? O crescimento que a gente vai trazer, não para essa empresa só financeiramente, mas também para a sociedade, porque tem muito volume.
E eu adicionaria, assim, de olhar dos nichos, né? O olhar dos nichos. Hoje a gente tem, a gente trabalha banking, de modo geral, meio default, para todos os nichos. Então, se olhar administradora de condomínio, supermercado, bares e restaurantes, indústria de entretenimento, uma série de coisas. Cada um tem as suas necessidades. Tem o quê de commodity de produtos, obviamente, isso existe, que a experiência pode ser facilitada. Agora, na especificidade do nicho, é algo que tem um caminho violento para a gente perseguir. Sim.
E se a gente olhar toda a cadeia, né? Aí quando a gente vai pro universo de PJ, acho que tem esse também, acho que falando aí um pouco de futuro, o quanto que esses dados não vão poder prover soluções para toda a cadeia de consumo. Imagina se você sabe que é, o quanto ele consome de fralda, né? Que você tá falando, se é fralda mesmo, quanto ele consome ele de insumos, o quanto você consegue dar isso de capacidade para que toda a indústria já se pré... Né, faça uma pré-compra, já imaginando ali na previsibilidade que esse cara vai ter de vendas, como que a gente consegue trazer cada vez mais traceabilidade nessa jornada e trazendo otimização para toda a cadeia. Então, eu acho que, de fato, tem muito a ser ainda penetrado no universo de pessoa jurídica, mas a gente está passos largos aí já de conseguir chegar a ver alguma coisa tangível.
Boa, boa.
Não, e só última, juro que é o último.
Ele falou que era só o fechamento.
Não, ele está tentando encerrar o programa faz 1 hora.
Não, o nosso, eu não tenho uma hora para ir embora.
O nosso podcast já está maior que o Avatar. Não, mas só complementando isso que a Ju falou, tipo, a gente já tem os dados, a gente já tem a experiência, a gente já está colocando em andamento. Então, às vezes, parece que a gente está num papo super futurista de, sei lá, Minority Report, alguma coisa assim, e tipo, cara, não, a gente está falando de meses. Para poder ter visibilidade de toda a cadeia, para ter visibilidade de demanda de comportamento de consumo, com histórico. Porque... Se a gente vai avaliar especificamente, sei lá, no caso do Sicredi, oficialmente lançado, A gente tem nem 6 meses?
Não. 5 meses.
Né? Por aí. Então, em poucos meses a gente começa a ter histórico e comportamento de dados que nos permitem criar experiências que são absurdas.
Aí agora também, enfim, você já começa com 5, mas já nasce pegando um histórico razoável também. Então, já tem uma base interessante aí, né? Já começa com as renovações aí também, com prazo indefinido, já começa a facilitar a vida. Acho que tem bastante coisa favorável. E para esse último ano aí do Campus Neto, tem roadmap bem otimista. Espero que saia tudo aí do Open Finance para sair. Acho que vai incrementar ainda mais o que a gente tem para... já tem disponível aí no mercado. Queria agradecer vocês pelo papo. Obrigado mesmo por apresentarem o Cades, até por casarem a agenda. O pessoal que está ouvindo, a gente tem 2 representantes aqui que não moram em São Paulo, então não é fácil bater essas agendas, etc., fazer funcionar. Então, obrigado mesmo aí pela participação. E pela abertura para contar um pouco do case, abrir um pouco também a casa aí e contar como vocês têm trabalhado. E vou deixar aberto também para vocês deixarem uma mensagem final para a audiência. Pode ficar à vontade. Hoje o jabá é de graça.
Eu já fiz bastante jabá aí no início, mas assim, Gabriel, mais uma vez, primeiro te parabenizar pelo conteúdo. Acho que é um canal super rico em informação para esse público. Então, acho que certamente estamos falando de um dos principais canais aí do Brasil nesse pulo. Parabéns pelo trabalho. Agradecer pelo convite, pela oportunidade, junto com a Juliana e o Tozinho, para a gente poder aqui, Visa, Sicredi, Celero, compartilhar um pouco dessa jornada que está disponível aí efetivamente para os nossos associados do Sicredi, o organizador PJ. Você vai ser um heavy user aí nos próximos dias. E ficamos à disposição aí para poder contribuir em outros conteúdos também.
Muito obrigado.
Vai lá?
Não, você.
Eu agradeço.
Eu já fiz jabá o programa inteiro.
Bom, eu que agradeço também o convite. Eu acho que muito, para mim, é uma realização pessoal estar aqui também. Eu acho que vendo esse case acontecer, vendo todas essas evoluções que a gente está conseguindo em conjunto. Espero poder vir para contar outros cases em breve.
Boa.
Parabéns realmente pelo trabalho. Eu fiz aqui minha lição de casa, de ouvir os últimos podcasts, sempre conteúdo super relevante. Então, parabéns e obrigada mais uma vez. E um prazerzão estar aqui com você. Obrigado, Cecim e o Tozinho por estarem aqui com a gente.
Boa.
Ah, cara, eu tô vivendo sonho, né, cara? A gente tinha uma ideia maluca lá que o povo achava que a gente era meio doente e virou verdade. Tipo, tá no mercado.
Mas
a
gente não tava errado também, né? Vamos dizer, uma coisa não exclui a outra, né?
Eu acho que falar que a gente é ação é um conceito muito forte. Assim. Mas, putz, o negócio parecia uma loucura tomar forma. Legal. E chamar atenção, pô, da Visa, empresa enorme, chamar atenção do Sicredi, que também é enorme, botou na rua... Tá gerando valor, tá impactando um monte de gente. E cada dia impacta mais gente. A gente vê a bola crescendo. É sensacional, cara. Então, sei lá, eu nunca tive um momento profissional mais feliz da minha vida. E agradecer aí pelo convite, cara. Sensacional poder trocar um pouco de ideia com você, contar um pouquinho mais da história da Celero, tá junto com o time da Visa do Sicredi. Então, só felicidade, cara. Tá tudo
boa.
Certo.
Pessoal, obrigado. Tenho certeza que vocês... curtiram pra caramba. Eu vou deixar também disponível essa jornada com um vídeo separado. Vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Compartilha aí no grupo da firma. Pode mandar pra galera que com certeza o episódio foi show. A gente se vê aí na próxima semana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.